Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre infância e juventude no Brasil, com o magistrado Norton Tomé Zardo. Ele é juiz de direito da Vara da Família e Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Telêmaco Borba. Muito boa tarde, seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Um grande prazer estar novamente aqui nesse programa.
É muito bom tê-lo aqui novamente. Bom, magistrado, para começar a nossa conversa, vamos falar sobre os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente, que permitiu, desde a sua criação, não é mesmo, a proteção e a garantia de direitos para crianças e adolescentes. Como o senhor avalia esses avanços, né, numa linha do tempo dessas três décadas, os avanços com relação à proteção das nossas crianças, dos nossos jovens?
Bom, Patrícia, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que veio a regulamentar muitas das garantias que a própria Constituição Federal de 1988 já tinha trazido 2 anos antes, ele implica numa completa mudança de paradigma.
Sim.
De uma visão antes focada na situação irregular e na criança e no adolescente, a que eram então até chamados genericamente de menores, como objetos de direito, nós vamos passar a uma ideia de crianças e adolescentes como sujeitos de direito e como destinatários de uma proteção integral que deve ser garantida não apenas pelo Poder Judiciário, mas pela família, pelo Estado e pela sociedade como um todo. Eu acho que essa é a principal inovação do ECA e é aquela que se irradia para todas as outras disposições específicas.
Uhum. Nem o termo menor pode ser mais usado, não é mesmo, magistrado?
Exatamente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar em criança e adolescente, justamente porque o termo menor, ele era tratado, né, pelo Código de Menores, né, pelas duas edições anteriores do Código de Menores, né, a de 1927 e a de 1979, e que traz uma carga negativa, porque nós vamos ver podemos ver isso adiante, que esses códigos, eles vão lidar, né, vão trabalhar, vão ter como foco de atuação crianças e adolescentes que se encontravam em situações ditas irregulares. Então, a partir do momento que se cria o ECA e que se cria todo um conjunto de direitos, de garantias e de proteção, não se pode mais, então, falar na ideia de uma situação irregular, né? A ideia é garantir os direitos da criança e do adolescente.
Apesar de ter promovido muitos avanços para a infância e a adolescência no Brasil nesse período, magistrado, né, o ECA, ainda são muitos os desafios, as barreiras para que o país de fato garanta todos esses direitos dos nossos jovens?
Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Essa mudança de paradigma de que eu estava falando,
sim,
exige uma postura ativa de todos para a garantia dos direitos. Esse comportamento, portanto, ele passa por uma atuação coordenada e por uma estrutura própria para fazer valer esses direitos. E que essa estrutura nem sempre está disponível. Mas a gente tem que lembrar que a proteção desses direitos, ela já começa no âmbito da família. Então, todos nós temos o dever de fazer a diferença já dentro de nossas casas.
O senhor falou ainda que falta ainda, né, iniciativa por parte dos próprios pais, da sociedade como um todo. Da onde que falta, né, esse olhar mais atento para a garantia desses direitos, magistrado?
Veja, como nós temos uma responsabilidade que a Constituição atribui, né, expressamente lá no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem esses direitos, essa carência, muitas vezes, vem de todas essas frentes, né? Uhum. Então, nós temos carências dentro da família, né, dentro do Estado, e aí podemos falar de barreiras estruturais, né, de dificuldades de estrutura mesmo, de estruturação da rede, né, mas nós podemos falar de nós mesmos, né, ou seja, já que é uma mudança de paradigma, nós temos que estar atentos e tratar, né, e dispensar esse tratamento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, né, e sujeitos de uma proteção especial e integral desses direitos, né.
Como o senhor avalia a situação das crianças e dos jovens hoje?
Olha, eu acho que nós já evoluímos muito, né, ao abandonar aquela visão antiga, aquela visão tutelar, aquela visão presa a uma concepção da criança e do adolescente como um objeto de direito, como um alvo de proteção, simplesmente, né? Mas ainda há muito a evoluir, porque não basta simplesmente considerar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito e não lhes dar voz, né? Não possibilitar que sejam ouvidos, que influam na elaboração das políticas públicas e mesmo pensando na perspectiva do Poder Judiciário, né, nas decisões que influenciam as suas próprias vidas, né?
Qual o problema mais urgente, se é que a gente pode falar assim, na infância no Brasil hoje, magistrado?
Olha, eu acho que se nós considerarmos a ideia básica, né, de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, né, e que são pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento, todos os problemas que afetam a nossa sociedade como um todo afetam também as crianças e os adolescentes.
Uhum.
Mas justamente em razão dessa condição peculiar, as violações acabam sendo não raras vezes mais graves. A violência que afeta todos, por exemplo, pode, no caso de uma criança ou de um adolescente, comprometê-la por toda a vida, né? Retirar oportunidades de desenvolvimento, enfim, implicar em toda sorte de violação de direitos.
Aí qual o papel da justiça, magistrado, diante, né, da infância e da juventude? Eu lhe faço essa pergunta para o nosso próprio ouvinte também entender, não é mesmo, esse apoio, né, os instrumentos da justiça perante as garantias desses direitos.
Bom, a justiça da infância e juventude no Brasil, ela deve ser vista hoje como apenas mais um dos atores que devem garantir a proteção integral. Aquela visão paternalista anterior, né, de se enxergar o juiz como um, abre aspas, protetor dos menores, que tudo pode, que tudo deve resolver, e que todo e qualquer problema relacionado à infância e juventude deve ser resolvido pelo juiz, ele não mais se sustenta. Então, o ECA, numa visão bastante adequada àquilo que está na Constituição Federal, nesse ponto, ele vai dividir responsabilidades e criar atribuições que passam longe da judicialização obrigatória de toda e qualquer questão. Então, conselhos tutelares, equipes técnicas, municípios, estados, a União, as famílias e até mesmo o Poder Judiciário devem estar comprometidos a cada um, dentro da sua área de atuação, fazer valer os direitos previstos na Constituição Federal e no ECA, adotando uma postura, então, proativa e menos dependente de uma ordem judicial ou de uma intervenção específica, né? Mas, de qualquer forma, o papel, né, a competência, a atuação da Justiça da Infância e Juventude, ela vai se dar em dois principais pontos, né? O primeiro deles é a infância e juventude protetiva, que vai cuidar da aplicação das medidas de proteção, da garantia dos direitos, das adoções, por exemplo, né? E, de outro lado, nós temos a Justiça da Infância e Juventude infracional, que vai cuidar, enfim, daqueles adolescentes que venham a praticar algum determinado ato infracional, que vai depender, né, que vai demandar aí uma resposta do Estado.
Ou seja, houve uma grande evolução na trajetória da justiça da infância e juventude no Brasil, que muitas vezes a sociedade ainda ela acompanha muito de longe, ela nem sabe dessa evolução, não é mesmo?
Sem dúvida, Patrícia, sem dúvida. Na verdade, a trajetória da justiça da infância e juventude no Brasil, ela é muito curiosa, porque, para começar bem do início, né, no Brasil colônia, a primeira menção ao que poderia ser um antecedente da justiça específica da infância e juventude era a figura dos juízes dos órfãos, que estava prevista lá nas ordenações manuelinas, nas ordenações felipinas, e previa que para as vilas e cidades com mais de 400 habitantes haveria esses juízes de órfãos, que eram homens com mais de 30 anos de idade, nomeados pelo governador-geral ou eleitos pelas câmaras municipais por um mandato de 3 anos e que tinham como função cuidar, sobretudo, do patrimônio de pessoas de até 25 anos de idade que tivessem perdido seus pais, julgando as causas cíveis de que fossem autores desses órfãos. Era, portanto, nesse primeiro momento, né, se nós formos analisar,
sim,
uma justiça restrita às crianças, adolescentes e jovens adultos que tivessem herdado bens,
uhum,
e que tinha como objetivo básico, né, proteger e administrar esse patrimônio, sendo as questões subjetivas, existenciais, né, um reflexo muito indireto ali nessa atuação, né? Então, assim, a justiça, nesse primeiro momento, vai se preocupar com a administração de patrimônio. A segunda fase, já por sua vez, né, ela surge apenas no começo do século XX, quando, em 1923, é criado o primeiro juízo de menores, que foi criado no Rio de Janeiro, né, que era então a capital da República, e que tinha como objetivo submeter aquela pessoa menor de 18 anos, que fosse, e aí eu vou usar a terminologia, né, do decreto,
sim,
abandonado ou delinquente, a uma série de medidas ditas de assistência e de proteção. Mas ele se voltava às crianças e aos adolescentes em situação de rua, de pobreza extrema, de negligência dos pais, né, que estavam em uma situação que os pais eram negligentes, ou então, para usar também a dicção aí da lei, os vadios, os mendigos e os libertinos, criando um sistema de responsabilidade próprio com medidas restritivas de liberdade da criança e do adolescente e com muitas previsões para a institucionalização dessas crianças e dos adolescentes. Ou seja, a colocação dessas crianças e adolescentes em nos chamados, né, na época, orfanatos, asilos, abrigos, enfim, essa era uma medida recorrente. E o primeiro juiz nomeado para essa função, que foi o José Cândido de Albuquerque Melo Matos, foi o autor do primeiro Código de Menores, que acabou sendo aprovado em 1927. E esse Código de Menores mantém, mais ou menos, essa mesma sistemática do juízo de menores, né? Então, assim, todas essas ideias de institucionalização, né, as ideias de privação da liberdade como uma medida, no caso, da prática de um ato infracional, né, tudo isso estava previsto nesse mesmo código, que vigorou até 79, quando vem um novo Código de Menores, né, que acaba por abolir essas referências depreciativas, né? Então, a vadiagem, mendicância, libertinagem, etc. e tal, mas a substitui pela ideia de situação irregular, que não muda quase nada, né, no tratamento dado à infância e juventude. Então, o que a gente pode ver é que, a partir do século XX, a atuação da justiça juvenil, e até vira a Constituição de 88 e o ECA, foi muito mais voltada ao controle da pobreza, né, ao controle social da pobreza. Por isso que eu falo que o ECA é efetivamente uma mudança de paradigma, porque ele passa a ter uma atuação protetiva, uma atuação em que a institucionalização e as medidas restritivas de liberdade se tornam a exceção, né? E se garante aí, em primeiro lugar, a convivência familiar.
Uhum. O que é muito mais importante, não é mesmo? Nós tivemos aí um momento, então, na história, pelo que o senhor vem contando para nós, né, trazendo todo esse histórico, a criança era vista, né, como um ser imperfeito, ou insignificante, ou seja, inclusive com esses termos pejorativos, não é, magistrado? Questão de orfanato, que hoje em dia nem existe isso, né, quando se fala em adoção, não é mesmo?
Exatamente, exatamente, Patrícia. Na verdade, por isso que eu falo que é uma mudança de paradigma, né? Assim, nós tínhamos uma visão da criança como um mini adulto, né? E temos uma perspectiva de tratar apenas o problema, né? Essa era a perspectiva que havia no Código de Menores, né? Então, assim, nós tratávamos das situações em que a criança ou adolescente violava a norma, né? E nós não nos preocupávamos com a proteção, com a garantia dos direitos dessa criança e do adolescente, exatamente porque nós víamos a criança e o adolescente como objetos de direito e não como sujeitos de direito, como expressamente o ECA e a Constituição Federal prevêem.
Mesmo com toda essa evolução, magistrado, do direito, né, da criança, do jovem, ainda falta, não é mesmo, um olhar mais atento, não só de setores da nossa sociedade, mas também dentro de casa. Por exemplo, hoje nós temos aí, infelizmente, um quadro muito triste, né? Com campanhas, inclusive, agora no mês de maio, tivemos o dia 18 de maio, não é mesmo? De combate à exploração sexual, abuso sexual, também à violência contra as crianças dentro de casa. Por que que ainda hoje temos essa cultura dentro das famílias, independente da classe social?
Nós temos esse problema que, na realidade, sempre existiu, né? E que vem muito, né? Ou pelo menos grande parte desses problemas vem muito dessa concepção antiga da criança e do adolescente, né? Da criança e do adolescente como como menor, né? E não como uma pessoa, e muito menos como uma pessoa que é titular de direitos específicos e que deve ser protegida, né, conforme diz a Constituição Federal, com prioridade absoluta, né? Nós temos a ideia de prioridade absoluta, né, aplicada à criança e ao adolescente, e que muitas vezes nós simplesmente ignoramos ou simplesmente achamos que aquilo é uma norma programática ou algo que só o Estado deve observar. Na verdade, nós, como comunidade, né, como sociedade e como família, né, pensando mais de forma mais individualizada, nós precisamos ter a consciência sobre a necessidade de proteção dos direitos da criança e do adolescente.
Uhum. Dentre a sua atuação, magistrado, como juiz titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Telêmaco Borba, como que o senhor avalia, né, a linha de cuidado das famílias, né, na atual sociedade contemporânea?
Bom, como a gente vinha falando, o Poder Judiciário hoje, ele deve ser visto como apenas mais um dos atores da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Sendo assim, o acompanhamento das famílias, né, ele é feito, na prática, pelo menos, né, em primeiro lugar, pelas equipes técnicas. Como regra, a situação de uma família, né, ou dos cuidados dispensados por uma família a uma criança ou um adolescente, ela só vai chegar ao Poder Judiciário em casos extremos, em que seja necessária alguma medida mais gravosa para se assegurar um determinado direito da criança ou do adolescente. Uhum. De qualquer forma, a gente precisa ter em conta que a convivência familiar, ou seja, a situação daquela criança e do adolescente que está dentro daquele núcleo familiar, ela é um direito da criança e do adolescente. Então, a convivência familiar, a gente não pode esquecer, ela não é um favor, ela não é algo que se defere em favor da família, mas se defere em favor da criança e do adolescente.
Sim.
Por isso a necessidade de se ter e de se preservar uma convivência familiar saudável.
Uhum. Bom, quando nós falamos, né, em direitos infantis, já nos referimos aqui à saúde, alimentação, questão familiar, educação, cultura, o respeito à dignidade, não é, magistrado? Mas tem uma área da criança, que o senhor citou também durante o nosso bate-papo, que eu acho que ainda gera muita polêmica na sociedade, que é a questão para os adolescentes em conflito com a lei. Ainda há muita discussão em torno do nosso sistema socioeducativo. O senhor acha que é necessário ainda haver mudanças, melhorias no desenvolvimento de abrigos? Como que está a socialização desses jovens, para o nosso ouvinte também entender?
Bom, o nosso sistema, pela perspectiva da lei, ele é muito completo. Isso é um fato reconhecido, inclusive, internacionalmente. Né? O maior problema está, sobretudo, na má compreensão do que são as medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, né, que são aquelas aplicadas aos adolescentes que venham a cometer um ato infracional, elas não são penas. Né? Porque se fossem penas, era muito mais fácil nós dispensarmos o ECA e aplicarmos o Código Penal também aos adolescentes, né? Como, aliás, já se fez, né? E como alguns países até hoje fazem. Né? A ideia da medida socioeducativa é reconhecer o adolescente como sujeito de direitos em estágio peculiar de desenvolvimento e dar a ele condições de um desenvolvimento sadio, colocando-o a salvo de toda forma de violência e de toda violação de direitos. O objetivo da medida socioeducativa, portanto, ele não é eminentemente retributivo. Uhum. Ou seja, o adolescente errou, eu vou dar um castigo, eu vou aplicar aqui um castigo. Não é esse. Né? O objetivo princípio dessas medidas é um objetivo pedagógico. Ou seja, é possibilitar que esse adolescente, né, que já praticou um ato infracional, tenha condições de se desenvolver de forma regular, de forma sadia, com o apoio, né, do Estado, da sociedade, da família, né, e dos indivíduos individualmente considerados. Né? Então, é esse o objetivo, né, das medidas socioeducativas, e a má compreensão desses objetivos pode gerar falhas no sistema. Né? Então, se qualquer um que atua nessa área entende que o objetivo do adolescente que está ali é sofrer um mal, né, porque ele errou, então nós vamos ter um problema, né, porque o sistema não foi construído a partir dessa base.
Dentro da reflexão que o senhor vem fazendo com relação à evolução da justiça na infância e juventude, também tivemos avanços nessa área do sistema socioeducativo com relação aos adolescentes, né, em conflito com a lei, magistrado?
Sim, sem dúvida nenhuma. O sistema socioeducativo, ele se volta exatamente a essas situações, né, de adolescentes em conflito com a lei. Né? Então, as medidas socioeducativas são aplicadas e são pensadas, né, exatamente para esses casos. E é importante, mais uma vez, eu reforço, né, nós termos em conta que o próprio nome já indica a finalidade, né, são medidas socioeducativas. Então, o objetivo principal dessas medidas é pedagógico. O objetivo retributivo, ou seja, o objetivo de impingir alguma coisa, de obrigar alguma coisa que tenha um viés negativo, ele é meramente secundário, né? Tanto que a medida de internação, né, uhum, se nós formos pensar, né, ou uhum, seja, o encaminhamento do adolescente a um CENSE, né, um centro socioeducação,
sim,
ele ocorre em hipóteses absolutamente excepcionais. A regra, portanto, é a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, ou seja, que o adolescente permaneça com a convivência familiar preservada, né, ou seja, ele vai permanecer no seio de sua família e receber a medida de proteção ali. Uhum. A medida socioeducativa, perdão, ali.
Uhum, uhum. E, magistrado, a situação da infância e juventude, ela é ainda mais desafiadora nas comarcas menores, nas comarcas do interior, por exemplo?
Olha, Patrícia, eu entendo que há desafios, sem dúvidas, né? E esses desafios estão principalmente na parte estrutural, né, de muitos municípios, municípios que são pequenos, né? Eu já atuei em comarcas menores e que compreendiam municípios muito pequenos, né? Há, claro, uma dificuldade, até por limitações orçamentárias, por exemplo, né? Mas há também muitas vantagens, né? E a principal vantagem que eu vejo é a possibilidade de um acompanhamento mais próximo dessas situações, né? Você tem uma proximidade maior com as equipes técnicas, com os envolvidos nos processos, né? E com as próprias crianças e com os próprios adolescentes, né? Não raras vezes, numa comarca menor, numa visita, por exemplo, a uma casa-lar, né, a uma instituição de acolhimento,
sim.
Você consegue conversar com as crianças, você sabe os processos, né, que aquela criança é parte, né, e, claro, sem descuidar, né, da imparcialidade, da necessária imparcialidade, do necessário sigilo, é possível ter um diálogo muito, muito próximo, muito claro e muito franco, que eu acredito que é o que o ECA exatamente almeja.
O senhor obteve o título de mestre em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e agora está fazendo doutorado. Também é para justamente trazer essa bagagem especificamente na área da infância e juventude, magistrado?
Na realidade, não, Patrícia. A minha tese de doutorado, ela é um aprofundamento das reflexões da minha dissertação sobre a evolução histórica da carreira da magistratura no Brasil como um todo, mas agora focado num questionamento sobre a adequação dos métodos de seleção de magistrados para que a escolha de juízes, né, que tenham a compreensão desses novos desafios que se colocam, né, especificamente na área da infância e juventude, por exemplo. Né?
Sim.
Eu acredito que os métodos de seleção de magistrado devem compreender, né, uma forma de avaliação dessas habilidades, ou seja, dessa visão que o juiz deve ter a partir desses novos paradigmas, especialmente na área da infância e juventude.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para fazer suas considerações finais sobre a nossa entrevista hoje aqui.
Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com os ouvintes da Educativa e me coloco sempre à disposição para aquilo que for necessário.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua disponibilidade novamente.
Muito obrigado, Patrícia.
E até uma próxima, magistrado.
Até logo.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Dr. Norton Tomé Zardo, ele é juiz de direito da Vara da Família e Sucessões Infância e Juventude da comarca de Telêmaco Borba, e nós falamos sobre a evolução da justiça na área da infância e juventude no Brasil. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.